pública que deve impedir um momento que nos encherá de orgulho a todas e a todos, que é o recebermos do Parlamento Português Luís Inácio Lula da Silva, o homem responsável por tirar do poder o genocida Bolsonaro. Sabemos que a extrema-direita não terá pejo nenhum, porventura, em até levantar cartazes contra Lula da Silva aqui no Parlamento, mas devo dizer que ele, como nós, em cada um desses insultos vê um elogio, porque aqueles que estão contra a democracia, aqueles que atacam os poderes democráticos, aqueles que promovem golpes democráticos, cada insulto dessas pessoas é um elogio a quem defende a democracia. Mas, Sr. Ministro, o dia hoje é para discutirmos a situação na Ucrânia, a bárbara guerra da Rússia.
Temos que deixar o Sr. Deputado intervir, está no uso do seu direito.
Agradeço, Sr. Presidente, mas os democratas de pacotilha de Chega são assim. Sr. Ministro, vivemos um ano de barbárie na Ucrânia, vivemos um ano desde a invasão russa da Ucrânia, desde a declaração absolutamente abominável de Putin, em que entrou pela Ucrânia levando tudo à frente e não olhando a meios para levar essa destruição ao terreno, ao concreto, destruindo a vida de pessoas, são dezenas de milhares que já perderam a vida, levando a milhões de deslocados, 18 milhões, o número que o Sr. Ministro adiantou agora recentemente. O papel de Portugal tem sido, às vezes, equívoco neste caminho, porque se é certo que em alguns momentos quis defender a paz, é certo também que noutros momentos, até na sua intervenção, parece acompanhar a escalada armamentista. Nós não ignoramos a realidade de Putin e condenamos com todas as letras que do lado russo, do lado de Putin, estamos a assistir a uma escalada armamentista. Mas olhamos para a União Europeia, da qual o Governo português faz parte, para o Conselho Europeu, no qual o Governo português tem assento, e percebemos que tantas vezes, ao longo deste ano, a União Europeia não tem assumido o papel que deveria ter assumido no espaço diplomático. Sabemos que a cada novo pacote de sanções é sempre o maior pacote de sanções de sempre. Até quando? Até ao que vem a seguir. E quando vem o seguinte pacote de sanções, percebemos que afinal ainda havia mais sanções possíveis para fazer frente à Rússia, só não se percebe é porque é que elas não foram tomadas em momento anterior. É assim desde o início. E por isso, a nossa compreensão da realidade é que às vezes o único caminho seguido é mesmo o das armas, quando o caminho diplomático, o das sanções, o da promoção, o de obrigar a Rússia a uma conferência pela paz, parece ter sido passado para segundo plano. E eu gostava de saber qual é o papel do Governo português sobre esta matéria. Se o Governo português pretende ter uma voz forte em defesa da paz ou pretende ter, como teve até agora, uma voz submissa que é indiscriminada, não se nota, não se vislumbra diferente no espaço do Conselho Europeu. Segunda questão que lhe queria colocar, e advém também do que o Sr. Ministro referiu ali, que uma das principais funções de Portugal é o acolhimento dos refugiados, das refugiadas da Ucrânia. Sobre essa matéria, há casos de sucesso que nós não negamos e valorizamos. Mas há também muitos casos de insucesso e até casos de milhares de ucranianos e de ucranianas que, vindo para o nosso país à procura da paz que não têm no seu país, já saíram porque não tinham uma solução cá em território nacional. E desse ponto de vista, há uma preocupação particular que nós temos que tem a ver com as crianças. Sabemos das dificuldades que estão a existir no acompanhamento no ensino regular. E desse ponto de vista, o que lhe pergunto muito diretamente é o que é que o Governo vai fazer mais. A Sra. Ministra tem a tutela dessa matéria. Não temos nenhum problema se o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros lhe entregar a palavra para responder, porque a pergunta é ao Governo como um todo, não nos interessa quem responde em particular, mas esta é a nossa preocupação primordial. O acolhimento dos refugiados e das refugiadas ucranianas deve ser de integração com um acompanhamento do Estado português e não o lavar de mãos do Estado português. E em particular das crianças e jovens, da garantia que os seus futuros não vão ser mais adiados, fruto da guerra, e que Portugal pode ser capaz de os ajudar a construir um futuro melhor. Disse.
Muito obrigado. Para responder, Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados André Ventura e Pedro Filipe Soares, pelas questões colocadas. Efetivamente, disse-o bem Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a questão central que nos traz aqui hoje é este triste aniversário da guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia. Sr. Deputado André Ventura disse lamentar não vir falar disso. Sr. Deputado, também eu lamento que não venha falar disso. Ora bem, em relação aos apoios que foram anunciados ao longo deste ano, há uma questão muito simples que se pode aqui facilmente sublinhar. Palavra dada é para palavra para cumprir. Palavra do Primeiro-Ministro, por exemplo, sobre o apoio financeiro à Ucrânia, é uma palavra que será naturalmente cumprida na sua plenitude. Em relação às várias dimensões do apoio com que Portugal tem, ao longo deste ano, demonstrado a sua solidariedade em relação à Ucrânia. Eu quero aqui, porque o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares falou da dimensão humanitária, sublinhar que essa é uma dimensão de primeira importância e que, em relação às crianças ucranianas que estão entre nós, há um certo número delas, o Ministério da Educação tem feito esse levantamento, que não estão nas escolas porque estão a fazer aulas online e, portanto, estão a ter a sua escolaridade de uma forma diferente, porque a situação também a isso obriga. Mas, Sr. Deputado, eu queria sublinhar o seguinte. A nossa solidariedade tem quatro dimensões claras. A humanitária, mencionei aqui. A política, em todas as dimensões, nas Nações Unidas e sempre nos nossos diálogos com outros países. A financeira, fiz uma referência breve, mas tem sido bastante extensa e generosa. E, Sr. Deputado, há também uma dimensão irrecusável, que é a dimensão militar. Essa é uma tragédia, essa é uma realidade com a qual temos de conviver. Infelizmente, não é viável pensar, imaginar um mundo em que isso não fosse possível. A nossa solidariedade também passa pela solidariedade militar com a Ucrânia.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Diz-se que o conhecimento da história previne a repetição dos erros cometidos no passado. Mas não é nada garantido que o conhecimento da história por si só nos poupe à repetição e ao erro. Há algo, no entanto, que só o conhecimento histórico, sem dúvida alguma, permite. É contemplar com dolorosa consciência as consequências das lições não aprendidas com a experiência passada, a incapacidade de travar uma cadeia de acontecimentos que se repetem, semelhantes, inexoráveis, como há 60 anos, diante dos nossos olhos e diante da nossa impotência. A invasão da Ucrânia, desencadeada há um ano e ainda em curso, confronta-nos com essa responsabilidade perante a história e perante a experiência passada. A responsabilidade de aprender e de agir, a responsabilidade de não repetir o que não pode ser esquecido, a responsabilidade de dar sentido ao sofrimento dos que vieram antes de nós e que viveram os horrores do século XX. Putin trouxe à Europa de volta o fatídico ano de 1938, o ano decisivo para a paz e para a guerra, que abriu as portas à mais trágica carnificina que a história registra e que teve por palco principal o nosso martirizado continente, desde sempre o grande desestabilizador do mundo. Cá estamos, portanto, outra vez em 1938. Vejamos então. No outono de 38, 36 divisões do exército alemão concentraram-se na fronteira que separava a Alemanha da Checoslováquia. 6 meses depois, a Checoslováquia, única democracia da Europa Central, tinha deixado de existir. O pretexto da invasão foi a libertação das minorias germânicas, instaladas nos Sudetas desde a Idade Média. A libertação de minorias, sejam elas alemãs, russas, sérvias ou outras, ontem como hoje, serve de justificação e pretexto para os maiores crimes e para quase todas as guerras de agressão. As democracias europeias da época entregaram a Checoslováquia ao agressor. Julgavam assim servir a causa da paz, sacrificando quem queria defender-se e lutar pelo seu direito a existir. Chamberlain, se estivesse vivo, poderia dizer hoje, mas quem sabe onde fica a Ucrânia? Comunicaram à Checoslováquia simplesmente que em caso de invasão não a ajudariam. Fizeram-no para apaziguar a potência expansionista e revisionista de então, a Alemanha nazi, e preservar a paz no continente. O resultado foi a reversão da ordem internacional pela força e uma guerra inimaginável, uma guerra de conquista, uma guerra anacrónica, uma guerra ao estilo de Gengis Khan. Os povos livres que sacrificaram tudo à paz não salvaram a paz e perderam a liberdade. Aprendemos e temos o dever de não esquecer. Uma potência revisionista confiante na sua força não pode ser apaziguada. Só pode ser dissuadida pela força e, se necessário, enfrentada pelas armas. As pombas da paz, de um ano volvido sobre a invasão da Ucrânia, gemem pelo compromisso a todo custo, escolheram ignorar a história. Fazem-no por ingenuidade, ódio persistente ao Ocidente, o revanchismo contra as democracias liberais, os regimes que saíram triunfantes da desordem do século XX. Se a coragem e o sacrifício do povo ucraniano, bem como o apoio do Ocidente, fraquejarem, e a atual situação no terreno congelar de facto, ainda que não de direito, a Ucrânia como nação livre perecerá como a Checoslováquia pereceu. Uma Rússia que se estenda das portas de Odessa aos confins do Donbass guardará as chaves de uma Ucrânia indefesa e praticamente inviável. Uma paz cujos termos sejam ditados pela Rússia de Putin será sempre uma paz provisória, uma paz que não valerá o papel em que for assinada, uma paz que apenas adiará o fatal desaparecimento da Ucrânia como Estado soberano. A Rússia revisionista da ordem pós-soviética não pode ser aplacada. A Geórgia e a Crimeia dão disso testemunho. A Rússia, por ser mais forte que os seus vizinhos, como sempre foi e continuará a ser, desde o desmoronamento dos impérios centrais em 1918, não goza de nenhum direito sagrado de conquista, expansão e engrandecimento. Não tem direito a russificar pela força os seus vizinhos, por via da anexação ou por via da satelização, negando-lhes a plena soberania reconhecida a todos os Estados pela Carta das Nações Unidas. O futuro da Ucrânia não será o de um Estado tampão, em nome das velhas esferas de influência ditadas pelas políticas de poder do passado. O destino da Ucrânia não é oferecer profundidade estratégica à Rússia contra inimigos imaginários do Ocidente. Assim como a Europa, ao contrário do que pensa Putin, não é um mosaico de Estados vassalos dos Estados Unidos. A Europa está ciente das implicações inevitáveis da reversão da ordem internacional fundada no direito. Foi no direito que a Europa fundou as instituições necessárias para esconjurar as guerras totais do século XX e para tornar impensável a sua repetição. O direito internacional violado há um ano na Ucrânia é o mesmo direito de cuja efetividade depende a nossa segurança e a todas as nações e povos do mundo, sobretudo dos menos poderosos, sobretudo das democracias, por regra aos atores mais pacíficos na ordem externa.
Senhoras e senhores deputados, a popularidade dos autocratas alimenta-se das aventuras